Equilíbrio entre o yin e o yang. Harmonia entre espírito ou consciência, mente, emoções e corpo. Essa é a chave da saúde na medicina tradicional chinesa. Existe um conceito que é o Shen. Significa exatamente essa ideia do espírito, da inteligência, dessa consciência, e a sua sede é no coração. Também tem relação com esse aspecto mais sutil da vida, seria como a essência da vida, esse princípio que move o ser humano em relação a todas as coisas. E ela habita exatamente no coração físico, ou seja, o órgão que representa essa conexão do ser humano com o aspecto seu mais sutil, mais profundo, é o nosso coração. Então, ele seria um centro, um ponto de consciência que governa, que faz com que todos os aspectos da mente, da psique do ser humano sejam equilibrados, harmonizados. E ao mesmo tempo sintetizados numa compreensão, numa cognição, num centro de consciência. Ele é para nós essa ideia do centro, essa capacidade que ele tem de equilibrar todos esses fatores e captar o aspecto mais profundo e dar ao ser humano a capacidade de compreender a vida, de processar as experiências que ele vai obtendo. Daí ele se relacionar com o elemento fogo, mas o fogo imperador, como o coração sendo esse imperador sobre todos esses aspectos da alma, da psique, da manifestação das emoções deste ser humano. Portanto, nós teríamos as cinco facetas desse Shen, desse espírito ou consciência. Uma delas, o próprio coração, esse centro, que é exatamente aí que nós vamos ter esse aspecto mais profundo e mais sutil da vida do ser humano. Poderíamos dizer que é o elemento metafísico do ser humano. As outras facetas desses aspectos sutis, dessas almas do ser humano, seriam relacionadas com o fígado, onde estaria a faculdade do planejamento, da criatividade. O baço pâncreas relacionado com o elemento terra, onde estaria o pensamento aplicado, a capacidade de estudo, de assimilação, o rim, que é o elemento água, o zi, a alma do zi, ele estaria relacionado com o aspecto da força de vontade, a determinação, a perseverança. E a alma po, relacionada ao pulmão, o elemento metal, teria relação com as sensações, com essa capacidade de percepção através dos sentidos. E dessa maneira, todos esses aspectos de Shen reunidos nesse centro coração é que nos daria a sabedoria, a cognição e a capacidade de ter, então, uma decisão, uma ação, uma presença em tudo que nós vivermos. Realmente equilibrada. Portanto, quando esse coração imperador, esse centro está equilibrado, harmônico, nós teríamos uma alegria serena, um contentamento, uma paz, e isso nos daria a clareza mental, o equilíbrio, uma capacidade de ter decisões mais sábias. A capacidade de compreender a vida e coordenar todos esses outros aspectos que nos chegam, todas as nossas reações e a assimilação das nossas experiências, e por outro lado, o planejamento, a harmonia nas nossas ações. E, além disso, as emoções bem expressas, bem equilibradas. A alma etérea relacionada com o fígado, chamada de hum, é aquela parte, como eu falava, do planejamento, da nossa capacidade de imaginação, de visão. Por isso que a gente vai ver na medicina chinesa que o fígado se abre, se expressa nos olhos. Então, nós estamos falando não só da visão física, que também tem correlação com esse órgão do elemento madeira, mas também da capacidade de enxergar à distância, de fazer seus planos, de coordenar esse pensamento de tal maneira que você consiga ter uma visão dos passos necessários para realizar a ação. Esse elemento madeira nos lembra a necessidade de crescer, desenvolver, expandir. Então, é esse aspecto da vida que nós necessitamos para a expansão, para a realização daquilo que é próprio da vida de cada um de nós. Já a alma corpórea, relacionada com o pulmão, o elemento metal, ela é relacionada com a capacidade de perceber através dos sentidos todo esse mundo à nossa volta. E uma coisa muito curiosa é que o pulmão também se abre, se expressa na pele. E a pele é exatamente essa correlação que nós temos com o mundo exterior. É o local onde nós conseguimos perceber através do nosso tato. Então, quando essa parte do Shen está equilibrada, nós vamos ter uma boa acuidade dos nossos sentidos, uma boa capacidade de perceber exatamente essas sensações que nos chegam através desse mundo externo, coletar essas informações. E também o pulmão está relacionado com essa capacidade de introspecção, que de forma canalizada, mal canalizada, ela vai nos trazer essa tristeza, às vezes, uma certa melancolia. E esse sentimento que nós vamos ver um pouco adiante, como trabalhar para que essas emoções sejam as mais harmônicas. O elemento terra, que é o baço, é a alma e exatamente aquele pensamento aplicado, aquela capacidade que nós temos de investigar, de estudar, de assimilar. E é também o órgão relacionado com o nosso sistema digestório, com a assimilação da energia, a assimilação dos nutrientes, a formação do sangue, ou seja, da mesma maneira que nós temos que processar aqueles alimentos que nós ingerimos, nós também temos que processar aquilo que nós estudamos, investigamos, refletir sobre isso, trazer das experiências um aprendizado. E quando essa alma está desequilibrada, nós vamos ter um pensamento ruminante, preocupações, obsessões, porque eu não consigo assimilar, é como se eu fosse girando em círculos nos pensamentos sem realmente captar aquilo que é válido, organizar melhor esse pensamento. A alma zi, relacionada com o rim e o elemento água, tem a ver com a força de vontade, com a determinação, a perseverança, essa capacidade de manter o nosso caminho, de realizar aqueles projetos que nós planejamos lá através do elemento madeira, dessa alma relacionada com o fígado. E esse rim é que nos dá essa capacidade de dar passo a passo. E quando nós perdemos essa força de vontade, nós vamos chegando ao grau de exaustão, de uma incapacidade de seguir adiante, como se a gente esgotasse as nossas energias para seguir adiante. Esgotasse a capacidade vital, fundamental que nós temos. Portanto, os cinco elementos, ou também chamados cinco movimentos, porque na verdade eles advêm de um único elemento e eles se transformam um no outro, numa roda da vida harmônica e incessante. Então, cada elemento vai estar relacionado com uma expressão emocional, que ela pode ser negativa ou positiva. Se ela é negativa, ela causa doenças, desequilíbrio. Se ela é positiva, ela causa essa harmonia e expressão natural do ser humano. Assim, a gente teria, então, por exemplo, o elemento madeira relacionado com o fígado, que a emoção, quando ela é distorcida, ela se transforma na raiva, a frustração. E isso vai ocasionar uma série de desequilíbrios no nosso organismo, a estagnação da energia. Então, ao invés da gente viver a experiência da vida de maneira harmônica, num sentido de crescimento e expansão, nós bloqueamos essa energia da vida, porque nos frustramos, geramos uma indignação em relação às coisas, nós ficamos irritados e essa energia da vida se bloqueia. Depois vamos vendo as consequências que isso vai gerando. No caso do elemento terra relacionado com o baço, a emoção ou o pensamento distorcido é a preocupação, aquele pensamento repetitivo que não sai do lugar, que não gera uma ação concreta. Então, nós nos perdemos nessa preocupação que não gera um resultado, que não gera uma decisão. E isso também vai gerar uma série de problemas, tanto emocionais, pelo próprio pensamento, essa inquietude, quanto problemas físicos. Já o elemento fogo, o coração, tem relação com a alegria, que pode ser uma alegria serena, ou uma agitação, uma inquietude, uma euforia. E no caso do elemento água, que é o rim, vai ter uma emoção que é o medo. No seu aspecto mais básico e fundamental, ele é importante, porque ele é um sistema de defesa da nossa sobrevivência. Mas quando esse medo se torna exacerbado, ele pode nos levar a uma paralisação, ao pânico, à exaustão dessa energia vital, cuja fonte está exatamente no elemento água, no rim. E, por fim, esse elemento metal, relacionado com o pulmão, que vai ter a ver com a tristeza, essa melancolia, que também vai gerar um desequilíbrio. É como se faltasse a respiração. A gente não consegue respirar, sente essa angústia, essa pressão no tórax, simbolizando que essa energia, essa expressão emocional relacionada com o pulmão está desequilibrada, não está saudável. Então, essas emoções, esses pensamentos, essas expressões psíquicas do ser humano, elas não são nem boas nem ruins, depende se elas estão sendo canalizadas com harmonia, vivendo o que é próprio de cada uma delas, essas facetas naturais da expressão da alma humana. Assim, a raiva, que é uma expressão desequilibrada do elemento madeira, ela poderia se transformar numa capacidade de planejamento, na imaginação, nessa capacidade que a gente tem de expandir a vida, de decidir. Então, é aquilo que te dá, como eu falava, a visão das coisas. Eu consigo enxergar as experiências, enxergar as situações da vida e eu consigo organizar, saber o que eu quero, para onde eu estou indo, e dar essa direção para a minha vida, ser capaz de realizar aquilo que eu estou elegendo. Então, quando isso desequilibra, a gente não tem só a raiva, mas a gente tem uma mente confusa, a gente está cego de raiva, exatamente porque a raiva nos bloqueia a capacidade de ordenar esse pensamento. É como se a gente não tivesse mais a capacidade de decidir, não tenha coragem para decidir, não tenha clareza de visão. E isso é muito interessante porque isso acontece no plano da psique, na mente, das emoções, e vai acontecer também no plano físico. Muitos problemas de saúde que a gente vai ter nos olhos, olhos vermelhos, muitas vezes está refletindo essas alterações na energia, na funcionalidade desse aspecto do fígado, que envolve uma série de funções do corpo, não é só o órgão físico fígado. Assim, eu vou ter uma irritabilidade com esse desequilíbrio do elemento madeira, uma repressão dessas emoções, muitas vezes, porque muitas vezes a pessoa não explode, não tem essa raiva e agressividade em relação ao outro, mas ela tem essa raiva que se volta para dentro de si, uma mágoa, um ressentimento, ela tem uma frustração até consigo mesmo de não ter realizado ou alcançado determinados objetivos. E isso vai levar a uma estagnação da energia, porque a chave do fígado, a chave do elemento madeira é o livre fluxo da energia, é a vida fluindo naturalmente, como se você tivesse aquela imagem do bambu flexível, mas ele cresce e ele se move, porque a vida é fluxo, é movimento. Para haver crescimento, tem que haver esse fluxo de vida. E começa a estagnar essa energia do corpo todo, de todos os aspectos energéticos, até que ela vá desembocar no bloqueio dessas funções mais concretas e físicas. Mas inicialmente é o bloqueio do fluxo da energia e o bloqueio das emoções também acontecendo. O elemento fogo, ou o movimento do fogo, que nós falávamos que está no coração, está relacionado com essa alegria, essa paz, essa serenidade. É aonde o ser humano tem o seu centro de paz, o seu centro de consciência. Mas quando ocorre esse desequilíbrio, vai haver ansiedade, inquietação, angústia e às vezes até desespero. Então, esses excessos, essas perturbações desse nosso centro, dessa nossa paz, dessa nossa serenidade, a incapacidade de deixar que exista esse centro profundo do ser humano vai fazendo com que a gente tenha esse estado constante de agitação, e isso vai desembocar em emoções desequilibradas, mas também em sintomas físicos como palpitações, insônia, uma dificuldade de focar nas coisas porque há muita dispersão, muita euforia e muita dispersão. Eu não consigo focar naquilo que eu estou fazendo, eu não consigo aquietar esses pensamentos, tudo entra num turbilhão. O elemento ou movimento terra, que é responsável por essa assimilação do ponto de vista psíquico e também do ponto de vista físico, na digestão e assimilação da energia, quando desequilibrado, gera esse pensamento excessivo, essa preocupação, essa coisa que não para, como se você entrasse num modo mecânico e não tivesse esse botão desliga do pensamento, da preocupação, e ao mesmo tempo não consegue absorver, porque não consegue ter um foco, uma profundidade para captar e assimilar. E isso vai ter como consequência uma série de problemas digestivos, desde uma dispepsia ou má digestão, até dores no estômago, alterações no funcionamento do intestino, ou seja, eu não consigo trabalhar bem esse aspecto da assimilação no plano sutil e nesse plano mais objetivo, até que a gente venha a desenvolver uma doença física propriamente dita, porque as doenças começam primeiro nos planos mais sutis, depois nas disfunções energéticas, até que elas ocorram de fato concretamente no nosso corpo físico. Aí é quando ela vai aparecer alteração nos nossos exames. O elemento metal, o movimento metal relacionado ao pulmão, é esse aspecto da introspecção, mas quando desequilibrado é a tristeza, essa incapacidade de compreender as situações da vida, de passar por momentos difíceis, trazer esse momento para dentro, mas tirar dele um aprendizado, fazer esse processo de internalização. E como o pulmão está relacionado com a respiração, vai vir esse bloqueio da respiração, que é fundamental no processo de renovação da nossa energia. Por isso que nós vamos ter muitos problemas relacionados à baixa de imunidade. É muito comum a gente escutar as histórias, né, de que uma criança, quando os pais viajam, quando ela sente essa tristeza, essa falta dos pais, por exemplo, essa criança adoece, tem amigdalite, tem crise de asma, mostrando que essa tristeza afetou a sua capacidade imunológica, deixou essa criança mais exposta a esses fatores externos que ela poderia entrar em contato e ter um sistema imune competente e não adoecer. E o elemento água, relacionado com o rim, é o princípio do movimento. A água é fluida, é flexível, é essa água que tem que nos conduzir para gerar vida. O rim é a fonte essencial de toda a energia do corpo, é a nossa reserva ancestral de energia. É através dessa energia fundamental, desse yin e yang do rim, que todos os yins e yangs dos outros órgãos são alimentados. Portanto, quando há um medo excessivo, essa emoção leva a um desgaste excessivo da energia do rim e a um enrijecimento. A gente sabe que à medida que ocorre envelhecimento, essa energia do rim vai diminuindo. E o que que vai acontecendo no processo de envelhecimento? O enrijecimento do nosso corpo, as dores articulares, a diminuição da mobilidade, mostrando que falta essa água que flui, essa água que umedece, que torna todas as coisas vivas e flexíveis. E quanto mais esse medo é crônico, é um medo excessivo, a pessoa vive num estado constante de medo, acuado diante de diversas situações, ela não consegue reagir de uma forma equilibrada. Isso vai levar a uma exaustão dessa energia, com consequências, por exemplo, ela ter cansaço excessivo, dores lombares e esse envelhecimento até mesmo precoce. Porque houve um consumo enorme dessa energia. Então, é como se a gente imaginasse que esse elemento yin fundamental, essa água da vida, fosse secando. É como uma árvore que, quando a gente não rega, não dá a quantidade de água suficiente, essa árvore vai secando, perdendo a sua vida. Então, nós precisamos ter atenção de que o medo é um sistema de defesa, ele é natural, mas esse medo em excesso e num estado crônico, constante na vida da pessoa, ele leva ao adoecimento. Essas emoções desequilibradas vão gerando doenças no nosso corpo, vão gerando desarmonias em todo o corpo. Elas começam, às vezes, num órgão, num elemento e vão propagando à medida que passa o tempo. A forma crônica de desequilibrar um aspecto vai gerar um desequilíbrio, porque os cinco elementos são interdependentes. Não existe nada separado, a saúde tem que haver essa unidade, essa proporção entre todos os elementos. O primeiro dos órgãos que é muito comum que haja desequilíbrio através das emoções é o elemento madeira, é o fígado. Aí as energias vão se estagnando no corpo e a consequência dessa energia estagnada é a pessoa começar a ficar irritada, impaciente, às vezes depressão. Muitas causas de depressão vão começar aí, porque essa energia é como se você fosse perdendo a força, a energia da vida. Então a gente falava que essa força de expansão, essa força de presença, de visão da vida. Então, como se a gente fosse nublando a nossa visão, perdendo a nossa vitalidade. Não porque a gente não tem energia, mas porque essa energia está estagnada, está parada. Aí o humor da pessoa começa com altos e baixos, instabilidades emocionais. Aí ela começa a apresentar tensões físicas, contraturas musculares nos ombros, dores no corpo por contraturas musculares, porque essa energia estagnada faz com que os músculos estejam contraídos, que não haja um relaxamento. Também essa energia estagnada vai levar a problemas menstruais, cólicas, tensão pré-menstrual, cefaleia, enxaqueca, enfim, uma série de desequilíbrios que nasceram em função de emoções como o ressentimento, a frustração, a raiva. Tudo isso anos e anos gerando uma série de desequilíbrios até a gente adoecer de uma forma até mesmo mais grave. Então, essa alteração do elemento madeira, por causa dessas emoções, começa com a estagnação do Ti. Aí, essa energia estagnada começa a gerar calor, esse calor gera mais confusão mental, mais agitação, a mente que não para, mas ao mesmo tempo não consegue realizar aquilo que deveria fazer, não consegue ter uma visão clara do seu projeto, das suas ações de vida, suas decisões. Aí começa a ter quadros depressivos, aí às vezes começa a ter explosões, descontroles emocionais, insônia, até chegar nessas dores físicas que são muitas vezes agudas, aquela dor constante que a pessoa não consegue se livrar dela. E existem N patologias que causam essas dores. Então, muitos sofrimentos físicos, eles começaram anos antes, porque nós não demos a atenção suficiente para viver de uma forma equilibrada, para manifestar essas emoções que são naturais de todo ser humano, mas dar a elas uma boa expressão, um bom canal. E todos esses elementos vão impactar o centro-coração, que é esse centro de consciência. Esse calor que nós falávamos da estagnação da energia do elemento madeira, do fígado, vai causar agitação, perturbação desse coração, desse centro, vai tirar a nossa paz. Essas preocupações relacionadas com o elemento terra, a mesma coisa, vão acabar afetando o coração, porque também esse elemento terra forma essa energia chamada sangue, que na verdade não é só o sangue físico, é a parte mais substancial da energia. E essa substância, ela é importante para que a gente tenha essa serenidade, esse equilíbrio no centro-coração. O pulmão, que é responsável por essa respiração, esse chi, essa energia que faz circular todo o sangue também no nosso corpo, que nutre todo esse aspecto da energia de defesa, vai acabar prejudicando o coração. E por fim, o medo relacionado ao rim, ao elemento água, não vai conseguir ter essa sustentação desse elemento da água, do yin, porque para a gente ter serenidade, a gente precisa ter esse outro aspecto, não só o aspecto da atividade do yang, mas o aspecto mais sereno, mais tranquilo, que a gente compara com a noite, com a água, que é o elemento yin. Então, a falta desse elemento desgastado pela emoção do medo excessivo e crônico nos leva também a uma dificuldade de alcançar essa serenidade, esse coração mais tranquilo. Qual seria então a expressão saudável desse mundo psicológico, mental, emocional do ser humano relacionado a cada um dos elementos? No caso do elemento madeira, seria a gente enxergar, ter essa visão das nossas circunstâncias, de nós mesmos e ter essa capacidade de agir em função das mudanças, das decisões, fazer o planejamento que nós necessitamos, ou seja, aquilo que a gente está transformando em raiva de situações, a gente deveria transformar numa compreensão e depois numa ação. Não gastar essa energia de vida nossa com ressentimentos, raivas e frustrações, mas canalizar essa energia para ação, para decisão, uma ação assertiva. E ser capaz de então colocar movimento na nossa vida, colocar ação. E esse mesmo movimento nessa dimensão mais sutil também tem que se refletir no nosso corpo físico. Então, a madeira tem relação com a capacidade de nós movimentarmos, de liberarmos os músculos, é o livre fluxo da energia, o livre movimento do corpo. Os alongamentos, o movimento, a atividade física, tudo isso beneficia o corpo, porque é o reflexo no físico desse livre fluxo da energia, do sangue, para que a gente tenha uma boa saúde. No caso do elemento metal, ao invés de tristeza, é ser capaz de processar esse sentimento em forma de sensibilidade. É ter a capacidade de perceber todas as coisas sem se entristecer, a capacidade de saber que nem tudo é perene, eterno, saber deixar ir algumas coisas, a capacidade de estar no momento presente, captar tudo que os sentidos nos trazem, fazer uma respiração consciente, profunda, harmônica. Então, tudo isso que a gente recebe do meio através dos sentidos tem que ser assimilado, captado, e isso se chama sensibilidade. No caso do elemento terra, ao invés de preocupação e pensamento ruminante, saber assimilar as experiências, refletir, aprender, investigar, pensar de forma focada. Ser capaz de estar atento, focado naquilo que você está fazendo naquele momento, ser capaz de nutrir os nossos pensamentos para que eles não fiquem girando sem sentido, num turbilhão. Organizar, compreender as ideias, isso é o processo da reflexão. Ser capaz de não só refletir, mas traduzir essa energia de vida em pequenas ações. Porque a preocupação é exatamente isso, é um pensamento que gira e não chega a lugar nenhum. É uma energia gasta que não leva a uma concretização, a uma mínima ação. Eu preocupo, mas eu não estou agindo. E, inclusive, o resultado disso é um desgaste enorme da energia. Às vezes, nós não fizemos muitas coisas ou nem fizemos nada e continuamos só pensando, preocupados, e no final do dia estamos exaustos. Essa falta de energia, essa falta de força, ela tem muito a ver com esse desgaste do elemento terra. Nós estamos o tempo todo nos alimentando, nem fazendo tantas coisas, e no final do dia estamos acabados, sem energia. Então, esse cansaço crônico que muitas vezes nós sentimos, ele não vem dessa fazer muitas coisas ou não ter energia suficiente para a gente absorver. Não, vem da falta de assimilação da energia por uma deficiência desse elemento terra, e nós giramos o tempo todo em função desse pensamento, chegando às vezes até ser obsessivo. Então, qual é a chave, o momento presente, a organização do pensamento, aplicar esse pensamento, traduzir isso em ações e não um pensamento vazio. Com relação ao elemento água, aceitar que o medo é uma precaução, é uma prudência. Saber ponderar isso, qual é esse medo natural que me protege, que é um sistema de defesa, e não cair nessa sistema de um medo crônico. Por pequenas coisas, por elementos meramente irracionais, nós vamos ficando recuados na vida. As situações simples vão nos dominando e nós não queremos mais superar os nossos limites, não queremos sair dessa zona de conforto. E a chave, então, é o contrário, e vencendo limites e superando pequenos desafios para desenvolver a nossa força de vontade. E a cada desafio, a cada limite que nós vamos vencendo, nós vamos tendo mais confiança em nós mesmos, mais segurança, mais força de vontade. E é isso que vai fazendo vencer o medo. Porque esse medo exagerado, crônico, ele vai nos fazendo ficar fora da vida, como se a gente fugisse o tempo todo da vida. E essa relação do elemento água com o medo é muito nítida, por exemplo, naquelas crianças que às vezes vivem uma situação de medo e já haviam aprendido a segurar o xixi, a ter sua continência urinária, e às vezes começa a voltar a ter incontinência urinária à noite. Então, são situações de medo que essa criança, por alguma razão, está ali vivendo e levou novamente essa criança a retroceder e não conseguir segurar o xixi. Então, a gente vê claramente que isso vai gerando, inclusive, respostas físicas. E a chave é a nossa superação em pequenas coisas, para que a gente sinta segurança, força de vontade e vá vencendo os nossos próprios limites. E por último, o elemento fogo, o fogo imperial, o nosso coração, o centro da parte mais sutil da vida do ser humano, é esse lugar, esse espaço onde nós podemos ter essa alegria serena, onde nós podemos ter essa capacidade de ter paz. Então necessitamos silêncio, uma mente quieta, calma, equilibrada, para que a gente possa viver esse espaço interior. Nós necessitamos de relações humanas genuínas, nos conectar com outros seres humanos com profundidade, construir laços autênticos, porque isso vai vitalizando essa vida profunda que cada um de nós tem. Manter em alguns momentos do nosso dia esse silêncio interno, perceber essa participação na vida, mas não de maneira superficial, perceber que esse centro vital, profundo, consciente, ele está presente em cada momento do nosso dia. E estabelecendo então esses laços com tudo que a gente vive e principalmente transformar tudo que nós vivemos em algo que nos leva a um propósito mais profundo, a uma finalidade, a um ideal de vida. Que a gente possa compreender que o ser humano vai além desses aspectos da manifestação, que ele tem um sentido profundo de vida, e isso nos alimenta, porque conecta o nosso centro com esse centro da vida, com esse sentido mais metafísico da vida do ser humano. E ele também se conecta com outros seres humanos. É aquela imagem de que se nós estamos com essa paz interior, com essa serenidade, esse é o nosso centro. E do nosso centro nós conectamos com o centro de outros seres humanos e com o centro da própria vida. Portanto, a palavra-chave da saúde na medicina chinesa, em todos os âmbitos, é o equilíbrio, essa harmonia e essa expressão natural da vida em todas as suas dimensões, desde a mais sutil, a mais elevada, a mais imaterial, até o aspecto mais denso e material da vida.
Você já pensou que uma compra simples pode mudar o destino de alguém? Todos os dias fazemos escolhas quase automáticas. Compramos o que precisamos, clicamos, recebemos em casa e pronto. Mas e se, com esse mesmo gesto, você pudesse alimentar uma criança, apoiar um projeto educativo ou levar dignidade a quem precisa? Esse é o propósito do Shopping do Bem: transformar o consumo em consciência. Compre como sempre, ajude como nunca. Acesse shoppingdobem.com.br e experimente isso na prática.